pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, a segunda leitura de e-mails do nosso queridíssimo podcast. Dessa vez para falar de Punk Hazard, e eu não sei se alguém mandou da Ilha dos Homens Peixe, mas principalmente Punk Hazard. E para falar das opiniões dos ouvintes, tá aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Fala, pessoal. Voltamos. Agora sim, a gente voltou de verdade, né?
Verdade.
Leitura de e-mails. Temos alguns e-mails aí para ler. E muito obrigado você que enviou seu e-mail, enviou seu comentário também lá no Spotify.
Vamos muito obrigado.
Vamos tentar prestigiá-los nesse programa.
Vamos lá. Vamos um e-mail, um comentário, que eu acho mais fácil. E os comentários são no Spotify são bem mais curtos. Então, começando aqui com o nosso querido, lá no capítulo 66, O Caminho até o Sol, que é o último capítulo da Ilha dos Homens Peixe. A gente tem um comentário do Salazar Firestorm, belíssimo nick. E eu gosto do Fujitora, mas eu gostaria mais que o Smoker tivesse treinado pra caramba e virasse almirante e tivesse a função de se opor ao Akainu.
Não sei, é um mundo que não existe, né, mas... Se ele quisesse ir por esse caminho, é que ele não vai por esse caminho, esse é o grande ponto, né? Se ele fosse por esse caminho, eu acho que o Smoker seria o personagem realmente que faria sentido, sei lá, ele ganhar um power-up lá e ficar a ponto de poder ter uma disputa contra esses caras. Como esse não foi o ponto dele, e promissivamente a gente vai descobrindo que a Marinha vai perdendo um pouco de relevância, talvez foi por isso que... Ele não se importou de colocar um personagem novo como o Fujitora no meio dessa história, né?
Sim, talvez. Mas eu também... Eu ia gostar do meu mano Smoker, Almirante. Porque ele é o Garp dessa geração, pau no cu do Kobe. Isso ninguém fala.
Porque o Kobe não existe, né? O Kobe é...
Ele vem aí.
Sei lá que Kobe queria que fosse boneco, velho. Acho que ele pensou alguma coisa e... Rapidamente ele largou. E... me deixou aí pro pessoal... Ficar criando teoria, porque ele simplesmente só abandonou esse boneco.
Sim, basicamente. E aí agora dos nossos e-mails, também falando do volume 66, boas-vindas mães do Luffy que sumiram por 2 anos treinando com o Rayleigh. Mentira, foi uma semana pra outra, não sei o que você tá falando. Aqui vai mais um saudoso e-mail quilométrico, porém com o treinamento que tiveram, estou certo que vai ser moleza, do nosso querido Diego Antoia, já figurinha carimbada desse podcast.
Vou te dar até uma dica, Diego Antoia. Você fazer... por traços, tipo pontos do que a gente falou e tentar retrucar o que a gente falou sem a gente saber qual foi a frase que a gente colocou no meio da gravação, vai ser um pouco complicado saber o que você queria dizer, tá?
Sim, sim.
Em alguns momentos talvez possa, tipo, na sua cabeça tá claro o que a gente falou, mas a gente vai gravando e dificilmente vai lembrar exatamente o que foi dito, né? Então talvez seja melhor fazer um texto corrido com que você, com essas impressões do que... Você pode continuar fazendo assim, mas talvez... A gente falou uma coisa lá e lendo aqui, eu acabo falando outra coisa, mas é porque só porque a gente realmente não, talvez não lembre exatamente o que a gente falou na gravação. Mas não sei se o T6 já tem uns 2 meses.
Um mês, mais, né? Foi em fevereiro que a gente gravou.
Pois é.
Então eu vou pular uns aqui que eu bato o olho e eu sei que eu não vou saber de maneira nenhuma o contexto. Então ele começa com... Acho que foi uma boa finalmente ter introduzido outra arma ancestral a essa altura. A única outra foi a Pluton, arranhada em Alabasta, e a planta dela em Water 7. É engraçado pensar que não teve tanto disso no pré-time skip, mas sinto que as três armas não vão aparecer até meados do futuro arco final. Talvez por eu não ter lido os outros volumes da Ilha do Tritão... Você deu uma puladinha, tá lá em cima ainda.
Ah, perdão.
E apenas ter lido o 66, eu tenha curtido esse fôlego final do arco. Realmente não. E eu passei dois anos, digo uma semana, entre um e outro.
Eu não concordo, não. É que o problema pra mim é que esse arco, ele não funciona nem como show-off, sabe? Porque não é só você mostrar, nossa, olha como eles ficaram fortes. Tipo, se você não tiver algo que pareça realmente uma grande dificuldade, é só eles destruindo qualquer coisa, né? Eles já eram fortes antes. Então, vou mostrar assim, olha só, eles estão muito mais fortes, hein, gente? Contra quem a gente tá lutando? Ah, contra esse tal de Rhodey Jones aí. Quem é esse tal de Rhodey Jones? É um drogado aí, que acha que é foda, porque... Sei lá.
Porque ele é do mal.
Pois é.
Não senti que o desenvolvimento de Punk Hazard até o ano que o Guerreiro mencionou seja muito diferente do desenvolvimento de outras sagas, como Baroque Works. É completamente diferente. Mesmo Dressrosa, ele tem um vilão final. Baroque Works, a gente não tem vilões finais intermediários. A gente tem o Opal, que é uma piada, a gente tem o Mr. Tree, que é outra piada. A gente não tem grandes vilões entre Whiskey Peak e enfrentar o Crocodile. Não é a mesma coisa.
Uhum. Assim, se você pensar de uma maneira mais procedural, ele segue o mesmo tipo, né? Só que, mesmo assim, se você pensar de uma maneira tão procedural assim, você tá muito engessado, né? Tipo, porque
uhum.
a estrutura geralmente é muito parecida da maior parte das histórias, né? Então, se você se basear nisso, você vai chegar num ponto que vai começar a entrar naquela loucura que algumas pessoas dizem que todas as histórias são meio parecidas, né? Porque será, sim, né? Talvez é porque são humanos que escrevem. Então, a maneira, os personagens que ele coloca, a forma como ele coloca, realmente, estruturalmente, é parecido, mas de uma maneira dos perigos que ele passa, não a importância, mas a seriedade que tem nas batalhas, tudo isso é bastante diferente do que tem lá em outros momentos, né? Pô, ele lá em Alabasta Doutor tem o jogo da Doninha, pô. Maneiro muito pra foda. Caralho, maneiro pra caralho, mas foi, né?
Não achei que foi particularmente um volume difícil de ler pela quantidade de balões. Demorou 2 horas, claro, mas as piadas de cada personagem, revelações frequentes, e por ser um momento com poucos núcleos e sem correria, achei bastante de boa, pra ser sincero. Imagino que seja por ler o final de um ano bastante fresco na minha cabeça. Dito isso, concordo plenamente, Hit. Tem muito diálogo que não precisa, RS. E é engraçado isso porque tem momentos breves em que o Oda mostra sequências sem nenhum diálogo. Dito isso aí, às vezes até aprecio algum personagem falando em cima de alguma piada, como, olha só, a boa Hancock despreza tanto aquele rapaz que ela está olhando pra trás, porque só deixa mais idiota e engraçado, haha. Mas no geral tinha como ser mais enxuto. A arte desse volume está muito boa mesmo. Eu discordo que é de boa de ler, até porque você mesmo disse que foram 2 horas num volume de um shonen de luta. É muito tempo.
Ainda mais, tipo, você tem... Tá lendo por 2 horas no volume onde você realmente... Você reconhece que tem muitos diálogos que você poderia... Que não acrescentam em muita coisa, né?
Uhum.
E não tô dizendo nem acrescentar no sentido prático, como se tivesse que ter um valor, assim. É só de, tipo... O cara tá repetindo o que tá no balão, sabe?
Sim. Concordo com o Guerreiro. O chapéu de palha também ser do Roger me parece too much. Estou de boa quando a ambos poderem ouvir a voz de todas as coisas, mas não achei que era algo que exigia quadros de flashback. Ser alguma linha de diálogo bastaria. Eu também acho paia. Eu já disse que acho paia, eu acho paia mesmo. E já leram os capítulos mais atuais de One Piece, beleza? Foda-se. É que tá falando de Toriko, pô. Nesse e-mail gigante. Então, sobre o lance do Akainu e Aokiji decidirem quem ia ser o almirante da frota com duelo, até fico de boa, porque relendo não confirmam que é algo que a Marinha ou o governo mundial estavam de acordo, e abre margem para ser algum duelo extraoficial entre os dois. E talvez algo que não pudesse impedir de qualquer forma. Aokiji ainda ia continuar como almirante, mas recusou a servir a Marinha sob esse comando. Decepcionado com o Rich querendo ver o duelo.
Mas tem alguém que não queria ver um duelo do Aokiji contra o...
Não sei. De tanta coisa que ele mostra que eu não me importo, porra, esse é o que eu queria ver, pô. Acho que o lance do Road Jones envelhecer foi só pela ironia mesmo, pois não creio que ele seria alguma ameaça àquela altura ou que fosse um personagem relevante que valesse uma revisitada. Porém, é engraçado pensar se o envelhecimento ia rolar caso o bando do Luffy não salvasse a ilha. Levanta algumas perguntas. Também tive a leitura de que a visão de Road é ultrapassada, e daí vemos ele ter o fim como um velho decadente.
Ah, mas aí
acho sim, que é uma...
Como foi essa ironia, né? Porque, tipo, ponto. Você tem que decidir outra, ou ironia, ou tem algum aspecto temático ali. Mas enfim.
Sim. Hit, ainda vão voltar com as profecias do Luffy destruir a Ilha dos Tritões. Compartilha a mesma teoria do Guerreiro, de que a destruição da ilha vai envolver Maria Joá ou a Headline, e significar que os Tritões podem viver na superfície sem medo.
Ah, sim, isso eu lembro, tá. Seria interessante.
Sim. Log post originário é uma desculpa pra ficarem algum tempo em cada ilha. Acho que o log post 2, em teoria, era pra dar mais liberdade na rota dos piratas. E por esse lado eu aprecio isso, em conceito. Porque na prática, de fato, só escolheram o caminho no final de Wano. Dito isso, detalhes. Acho que o bando ter um objetivo mais focado com a aliança do LoL acabou minando a sensação de uma aventura mais solta. E por conta disso, vemos eles indo pra ilhas específicas com vivre cards e mapinhas em Totoland.
Mas é exatamente
isso. É o ponto, né?
É que a aleatoriedade, vamos dizer assim, né? em algum momento se perde, porque você acaba criando... Até porque a aleatoriedade dele é... Enfim, ele tem um objetivo meio que claro, desde o início. Por mais que ele não saiba exatamente do que é. Mas a partir do momento que ele vai... Vão acontecendo coisas que vão levando ele para locais onde ele vai conseguir chegar no que é realmente o objetivo dele. E os arcos passados foram arcos que foram trazendo amadurecimento, não somente do Luffy, mas de toda a tripulação, para que eles tivessem as ferramentas para poder exatamente fazer o que ele queria, né? Então é um caminho meio que normal, em algum momento ficar mais focado. Em algum momento ele vai tipo...
Muito bizarro se a gente continuasse aleatório e ele encontrasse a Big Mom, encontrasse o Kaido, encontrasse todo mundo numa linha aleatória, pô, ia ser muito forçado.
É, a partir do momento que ele falou lá, essa ilha aqui é minha, quando ele chegou lá na ilha do Tritões, né? Não, essa ilha aqui agora é minha. Pronto, já virou outra história, né?
Sim. É, a comédia tava extremamente fina nesse volume. Toda vez que ele contava uma piada, achava que ia seguir com um momento sério logo em seguida. Não entendi. E sempre me pegava com a guarda baixa. Não entendi. E termina com hype por Cecil Clown, que a gente já falou. E vocês estão malucos, gigantesco vergo, ansioso pra ver todas as comidas grudadas na cara dele. Piada péssima, horrível, pelo amor de Deus.
Tá bom, né?
É, aí mais um aqui do nosso querido Spotify. Um comentário muito bom aqui do George William. Foi a semana mais longa de espera pra esse episódio. Verdade.
Que isso, uma semaninha só, né? Coisa rápida.
É isso aí. Foi, nem sentiu.
Não é, pô?
Aí, voltando para os e-mails, o nosso querido Pedro Monteiro, também figurinha carimbada desse podcast, vai comentar do volume 67. E voltamos à ativa depois de um longo verão, kkkkk. Mesmo antes da pausa, eu estava meio sumido. Passei por algumas mudanças e tudo mais. Porém, essa volta para a análise do pós-timeskip é algo que me chama muita atenção. Porém, porque é todo um pedaço do mangá altamente polêmico e divisível de opiniões, onde na internet é plenamente possível achar aqueles que adoram, como aqueles que detestam. Sobre esse volume 67, eu dei uma relida aqui rapidinho e acabei achando ok. Um volume divertido, porém nada demais. O que me incomoda um pouco aqui em Punk Hazard são alguns momentos que tem uma puta construção pra nada. Por exemplo, os Yetical Brothers, eles realmente têm um ótimo design e eu gostei da maneira como foram apresentados. O problema é que um capítulo depois, eles já são derrotados de uma maneira extremamente rápida e sem graça. E você fica meio, ué, era só isso? Na época, eu já frequentava fóruns de internet para comentar os capítulos e lembro que esse momento dos Yetical Brothers foi muito criticado por todo mundo. O sentimento que ficou é de decepção. É muita construção pra nada. É até mesmo desperdício de design foda, é verdade. E meio que esse sentimento de decepção não parou por aí. Outros momentos do arco ocorrerão também. Outro exemplo é o próprio Caesar Clown. Mas deixarei para comentar isso melhor nos próximos volumes. Por hora, ficarei com o sentimento de satisfação de ler um volume que pelo menos foi divertido e soube apresentar bem a ilha da nossa próxima aventura. Saudações e até a próxima.
Até.
Até. Eu acho que é esse o sentimento mesmo. E aí, como a gente ainda tá no 67, vamos pro outro e-mail do Diego Toys. Vocês vão perceber que eles estão dominando a sessão de comentários.
Eles ainda vivem no mundo dos e-mails ainda.
Sim. É, olá, mais uma vez, mãe do Luffy, para mais uma leitura de e-mails, dessa vez um pouco menos longa. Pequenos comentários. Luffy começa o volume já fazendo uma grande referência ao Frank Centauro. Aprecio. Não é uma referência. Ele só vira um centauro. Até porque o Frank Centauro, ele é um centauro reverso. A perna vai para frente, não para trás.
Fenomenal.
Muito foda. É, o Sop levantando uma tonelada de carne, pai. Oda dando uma de Diego Toys, justificando o biquíni da Nami. Gosto da Nami ser a mais compadecida pelas crianças gigantes, dado o passado dela, como uma criança cativa. Por outro lado, Sanji ser o cuzão com elas, parece ele dando uma de Zef. Achei um tanto esquisito os mini quadros do Luffy se amigando com um dos centauros. É uma amizade breve e linda, porém senti que foi uma das várias cenas que pareceram apressadas nesse volume. Pode falar do Zef, eu não tinha pensado que...
Eu também tinha pensado, mas realmente faz sentido.
Sim.
Ser mal-humoradão com criança. É sacada.
Foi boa, foi boa. Robin imaginando Zoro e o Soap ajudando ela a atravessar o laguinho. Bom momento. Sabe Deus quem são aqueles prisioneiros congelados que Nami e Chopper acharam. Me pergunto se ainda vai ter payoff. Claro que não, já teve o payoff. Eles deram experiências de gigantismo, pô. Que deu errado. É só isso. Excelente história de capa. Hannibal gigante mostrando todo o esplendor da meritocracia do sistema carcerário. A gente não comentou mesmo.
A gente está comentando um pouco. É uma parada que eu acho que foi o próprio Diego Notagem mandou uma mensagem esses dias me perguntando se a gente tava falando das histórias de capa. É uma parada que a gente tá esquecendo, realmente.
Sim.
Comentar.
Ficamos devendo. Tá rolando outra aqui, do gigante. Falando isso. É, Law vs Smoker é uma luta bem mais curta que lembrava, apesar do hype. Tashigi muito humilhada, é triste o Oda odiar ela tanto, verdade. E o Brook MVP como sempre, não. É, o dragão tinha um nome, aparentemente pertencia a um Tirubito. Será que vai ter payoff disso? Não. Gigante Cisarclown, ótimo design. E Frank no corpo do Chopper, e Chopper Sanji rendendo ótimas expressões. Considerações finais. Achei um volume muito esquisito. Ué, mas não pareceu pelos seus outros comentários, mas tudo bem. É, supostamente é pra parecer um mistério com tantas peças, porém, tanta coisa acontecendo sem parar de dar um sentimento frenético demais pra uma introdução de arco. Lá pras partes finais, ficou uma leitura cansativa com os Yeti Cool Brothers. Comparado a esse, gostei mais, muito mais, do volume anterior. Sinto que a primeira leitura desse arco é bem mais vantajosa, por estarmos instigados a ver mais do que os Chapéu de Palha e Law são capazes no pós time skip. O que acham? Eu, muito pelo contrário, eu odiei a primeira letra.
É, eu passada discordo, caramba. É engraçado, né? Porque o nosso, no final das contas, né? Desse arco é exatamente o contrário, né? É bem mais interessante a releitura do que foi no início, até porque Chapéu de Palhas e LOL é só pro final desse arco, né? Então. E o que vai chamar atenção no início do arco é realmente essa questão das crianças. Essa parada do... Tem um cara aí fazendo armas, não sei o quê. Fica um bom tempo focado nisso. E tem o LOL lá que você lembra dele por causa da Batalha dos Melhores, mas ele não é um personagem tão importante. Você não sabe se ele é um vilão, se ele é... Só depois que você vai descobrir que...
Sim, bem depois.
O que ele quer, né? Então, acho que é um volume... Eu acho... Mas a gente já comentou isso. Mas eu acho que é um arco bem mais legal.
Sim, também acho. E no nosso Spotify, lá do volume 67, a gente tem o Lloyd Hawk falando: sempre estranhei o quanto vocês diziam que Punk Hazard era o pior arco de One Piece. Pois pra mim, ele tem seus problemas, mas é um arco divertido. Feliz em ver que vocês não acham mais ele ruim. Até agora. Aí, volume 68, vamos lá. Mais uma vez, Pedro Monteiro retorna e fala: rapaz, dois volumes seguidos de Punk Hazard sendo elogiados? Vocês bateram a cabeça? KKKKK. Por essa, eu realmente não esperava. É interessante notar como as nossas percepções dos arcos vão mudando conforme o tempo vai passando. E o One Piece acaba sendo um grande exemplo disso. Eu já mudei várias e várias vezes de opinião sobre arcos. Uns que amava, hoje já não gosto. E outros que não gostava, passei a gostar. Muito curioso isso. Eu sei que acaba acontecendo com outras obras também. Mas meio que, pra One Piece, acaba acontecendo mais que a média. Essa é a minha impressão. Reli o volume aqui e achei o começo muito divertido. O LOL é um boneco muito bom e toda a dinâmica dele com o bando acaba sendo muito divertida. A piada do Chopper sendo amarrado na cabeça dele é 10 de 10. Ele definitivamente merece ser lembrado como um membro honorário. A luta do Luffy contra o Teaser me causa um pouco de incômodo. Aliás, as lutas do Luffy pós-timeskip até o presente momento são fracas. Como falei no e-mail passado e nesse irei elaborar um pouco mais. O Teaser não funciona muito bem como vilão principal de um arco, ainda mais nessa altura do campeonato. Então ele ser o primeiro cara a ter conseguido derrotar, entre aspas, o Luffy, pós-timeskip, me soa meio ridículo. Até porque, mesmo nesse ponto da história, sem levar em consideração o tratamento que o personagem terá daqui pra frente, já deu pra perceber que ele é daqueles vilões unidimensionais que são usados pra tornar umas surras ou para fins cômicos, tipo um Opal da vida. Então, sei lá, acho essa primeira luta entre eles meio sem sentido. Serviu só pra hypar provisoriamente um vilão que não precisa de todo esse hype. Deixando esse meio do volume um pouco de lado, o finalzinho voltou a ficar mais interessante e conseguiu encerrar me mantendo a atenção. Agora eu sei que tá prestes a começar o clímax e a correria final do arco, e eu lembro que semanalmente essa parte foi insuportável. Semana que vem volto pra contar como será a minha experiência dessa vez. Abraços.
Cara, a experiência do Diego Toys é muito, muito legal. Do Diego Toys, do Pedro. Porque a gente tá relendo One Piece. E eu acho que essa questão que o Pedro levantou, com One Piece acaba sendo muito, muito mais repetitiva essa questão de você ir vendo os arcos e sentindo diferença, porque é uma obra que ainda está em publicação, ela está em publicação há muito tempo, e talvez seja a obra que, na maioria das pessoas, né, assim, que acompanham o One Piece, acabam que estão numa margem de tempo muito grande lendo essa obra, né? Por exemplo, teve o Naruto, né? Mas teve muita gente que começou viu o anime por muito tempo, e aí depois que foi pro... E o anime repetia e tal, enfim. E aí depois foi pro mangá e começou a viver essa experiência do mangá, mas já pra frente, assim, às vezes sem retornar pro início depois de tanto tempo, enfim. E meio que a mesma coisa acontece com One Piece, mas o One Piece ele meio que hypou no Brasil quando o pessoal já tava um pouquinho mais velho, na maioria das pessoas, não tava tão novinho assim. Essas pessoas que foram afetadas por Naruto. Até você, guerreiro, que é um pouco mais... Que é bem mais novo do que eu. Tipo, sei lá, você quando você leu Naruto, você era provavelmente bem mais novo do que quando você começou a entrar realmente no One Piece, por exemplo, né?
Não, foi mais ou menos na mesma época ali, com 12, 14 os dois.
Ah, você pegou... Você gostou do anime no SBT?
Não, pô. Já não passava no SBT.
Não, mas você pegou... Você assistiu Naruto quando passava no SBT?
Naruto sim. Mas aí eu larguei por muito tempo e depois eu voltei pra Naruto.
Ah, enfim. Mas eu acho que ainda continua valendo a minha ideia idiota. Mas acho que o mais importante de tudo que essa grande volta é que você, sei lá, você começou a ler com 14 anos, agora você tem lá 25, 26. Você teve toda essa margem de tempo, que é uma margem, que é uma fase da vida que acontecem muitas coisas completamente distintas, né? Então você tava ali no início da adolescência, e aí agora tá na fase adulta, no início da fase adulta, de certa forma, né? E poxa, você vai voltar sempre, sempre que você voltar, você vai... Por mais que você não fizesse nada, você já ia achar coisas diferentes. Mas com a percepção, com as experiências da vida, você vai voltar e vai ver coisas muito diferentes mesmo, né? E aí também... Mas aí também na sua vida, né? Se você só tiver experiências pessoais, essa leitura ela vai ser bem mais limitante ou bem mais limitada do que se você, nesse meio do caminho, você também tá lendo coisas sobre, sei lá, sobre quadrinhos, ouvindo pessoas que você acha que tem opiniões interessantes sobre esse tipo de coisa, sobre filmes e tal, que também acaba ajudando bastante. E aí, também retornar a coisas que você gosta, acabam te trazendo outras experiências também, porque a sua bagagem, não só de vida, mas também, entre muitas aspas aqui, vou dizer técnica, né? Também acaba sendo diferente, né? Então, por isso que acaba sendo bem interessante. Então, fazer essa releitura, né, com o Mãe do Luffy, já que a gente tem, sei lá quantos anos já fazendo isso, acaba também que a gente ficou com a experiência que a gente tinha do passado, pensando, pô, vai ser uma bosta, e quando se sentou pra ler, falou, pô, maneiro, né?
Uhum,
E essa parada também, do semanal, né? Que, cara, pra mim é uma das paradas mais... É muito engraçado, né? Porque o semanal... A parada foi feita pra você ler semanal, no primeiro momento, mas ele também é pensado pra você ler por volumes.
Sim.
Ele também é planejado dessa maneira, né? E a experiência ela pode ser completamente diferente, porque você não, você quer saber de alguma coisa, você tem que esperar outra semana pra ler. Na outra semana você já é outra pessoa, você já tá com outra cabeça. E não segue aquele fluxo, né? Então, eu sou um grande defensor de... Se você puder esperar terminar a história, deixa terminar nesse desespero pra ler tudo. Hoje, por exemplo, tem um mangá que tá... Dois mangás de muito sucesso, que se você não tiver lido ainda, espera mais uns meses. Que é Boku no Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Não tem por que você agora, faltando 10 semanas pra acabar, você sentar a bunda e começar a ler agora. É melhor você esperar acabar e ler, tá ligado? Porque senão tu vai entrar nessa desgraça aí, que é esperar semana a semana terminar acabar essa porra, como eu tô vendo com o Jujutsu. É um saco, deu.
Eu gosto do sentimento de abrir no domingo. Na verdade, abrir na quinta-feira, porque tá começando a cair um monte de spoiler no TikTok. Acho divertido.
Ah, mas é mais pelo valor... Mas eu acho que é menos pelo valor da obra em si, e é mais por um valor de comunidade. Tá ligado?
Isso sim.
Do que você querer compreender exatamente o que está querendo ser dito. E eu acabo meio que por mais que crie bastante conteúdo na internet, eu acabo ficando meio fora dessas discussões micro de bolha de determinada obra, sabe? Ah, não sei exatamente o que acontece na bolha do pessoal do One Piece, por exemplo. Eu não vou muito atrás dessas coisas. Então, por isso que para mim acaba sendo meio... Mas eu acho que é uma coisa bem, bem pessoal mesmo.
Sim. E lá no nosso Spotify... Uhum. O Gabriel Ferreira da Silva falou tava com saudade de vocês. Ah, a gente também tava. Por isso que a gente voltou. Na verdade, eu fui ameaçado.
Olha, calúnia. Mas sim.
Pode ir pro próximo aí.
Vou ver.
Impressões do volume 68. Aliança Pirata. Bom dia, Aliança das Mães do Luffy. Esse é o Diego Antoys. Como atrasei na leitura e não quero ficar atrás dos e-mails, só vou resumir e falar que gostei bastante do volume 68 até agora. Achei que Punk Hazard começou num ritmo esquisito, mas agora parece mais de boa. Ele gostou da luta do Caesar Claw, bem como das expressões dele durante o volume, cômico e maligno. Até dá uma estranheza ver ele como uma ameaça na releitura. Mas mesmo isso vai ser justificado mais adiante. Opinião oposta à do Pedro, inclusive. Não sei o que vão falar no episódio, mas também aprecio muito o Virgo, e a introdução dele é bem ameaçadora, colocando o LoL de joelhos, de forma covarde. Tá, né? Nesse assunto, não sei o que pensar do LoL só aceitar dar o coração. No mínimo tinha que ser o coração do Caesar na troca, e mesmo assim imaginar que um deles podia só esfaquear o coração do outro mais rápido é esquisito. De fato, o arco do Kinemon, sendo ajudado pelo Sanji e outros, é mais crucial para o desenvolvimento dele do que lembrava. Faltou uma conclusão no outro ponto, né? aprecio o que foi desenvolvido da situação das crianças e, para minha surpresa, até do Barba Marrom. A ideia de um cientista salvador usar e descartar as pessoas salvas funciona como stakes e no emocional do arco. Apesar de achar que até agora não temos muitos motivos para nos importar com a base G5 da Marinha, fora Smoker e Tashigi. Mas eles não têm nem nome.
Mas eles não são importantes mesmo. E é o gigantesco Barba Marrom, o melhor carro do mundo. O melhor ônibus do mundo, tá maluco?
Tá maluco. Aprecio o pequeno momento da Tashigi dando abaixa a bola pro Smoker, cujo orgulho e aversão a pirata cegou ele do óbvio. Não era hora nem situação para negar uma breve trégua. Tá aí. E num quadro pequeno, Barba Marrom corando por ter sido reconhecido pelos marinheiros da G5. É muito engraçado e fofo até. Não tem jeito. Ele é muito foda.
Ele é.
É engraçado pensar que o Chapéu de Palha entrou no Novo Mundo e, apesar de todo o treinamento e força, quase morreram sufocados, atacados por gases do sono e bombardeados num lago gelado cheio de tubarões por terem baixado a guarda, que justifica a cena do Zoro avisando pro Luffy sobre tomar cuidado com o Novo Mundo a partir dali. No mais é isso. Bom programa, que eu ainda vou ouvir, e derrubem os Imperadores, aliança das Mães do Luffy.
Bom programa que ainda vou ouvir, ele mandou isso?
Ele mandou antes de ouvir.
Tá sim. Bom, tá bom, beleza. Mas
ele concorda com tudo.
Ele concorda. Mas uma coisa interessante é que ele falou ali, que no e-mail anterior, o Pedro falou sobre achar meio ruim o Caesar Claw por causa dos poderes dele, e dele não ser tão forte assim no final das contas, mas mesmo assim ele venceu o Luffy no primeiro round deles dois, né? E aí o Diego Toys trouxe uma coisa interessante, né? Que é exatamente pra mostrar que não é porque você tá muito forte que você tá imune a qualquer situação, né? Pode ser um Sim. cara que, teoricamente, não seja o seu maior inimigo, não seja o inimigo mais perigoso, mas ele pode ter ferramentas que vão te deixar na merda, né? Então...
Eles podem ser espertinho.
Exatamente.
Sim.
Então é interessante ter colocado essa situação. E no final das contas, né? O Caesar Claw, ele é só um chamariz, né? Porque, enfim, o arco, no final das contas, dá pra dizer que esse já é o início do arco de Dressrosa, né? Então, não exatamente como se o Caesar Claw fosse um vilão de arco.
Acho que dá pra...
Né?
Ele é um Minion ali, intermediário, mais forte.
Ele tá mais pra um Minion intermediário, mais forte.
Sim. Ele é um cracker do Holy Kick.
Pode ser.
Isso aí. E aí no volume 69, lá no Spotify, o nosso querido apenas Matheus, tem só Matheus. Toda vez que vocês dizem Punk Hazard, eu penso no jogador belga de Moicano.
O
Hazard.
Que tem dois, né? Tem o Eden Hazard e tem o irmão dele, que eu esqueci alguma coisa, que é Hazard, que também é jogador. Menos famoso, mas também joga na seleção, então não sei de qual dos dois ele tá falando.
Eu também não. Agora no volume 69, nos nossos e-mails, inclusive acabaram os comentários no Spotify, podem mandar lá, ajuda no algoritmo, e toda semana eu deixo uma enquete pra vocês responderem, que também ajuda no engajamento. Esse é o mundo das redes sociais, bem-vindos ao futuro. Pedro Monteiro falando do volume 69. Saudações, mães do Luffy. Dessa vez, irei fazer algo um pouco diferente. Estarei mandando e-mail, mas você também, antes de ouvir o volume, pra não deixar minha opinião ser influenciada pela de vocês. Vou ir comentando conforme for lendo, bora lá. Porra, que se essa moda pega... Esse capítulo da abertura de volume eu achei bem ruinzinho.
Mas ia ser engraçado, guerreiro. Ia ter, tipo, zero lista e 300 e-mails. Ia ser engraçado. Ninguém escuta, mas todo mundo manda e-mail.
Só pra dizer o que achou.
É a melhor conversão que tem.
Acabou meio que sendo uma síntese de tudo aquilo que eu detestei deste clímax de Punk Hazard. Foi só correria sem nenhuma inspiração especial, em um cenário absolutamente clichê e com personagens secundários totalmente irrelevantes. Todo o drama desse capítulo passou pela relação dos soldados do G5 com a Tashig. E me desculpem, eu não poderia me importar menos. É tudo bucha. Ao menos foi legal o meme do soldado ficando petrificado e lançando um joinha como despedida. Porra, esse capítulo é muito engraçado.
Maravilhoso, todo.
Eu não sei se de propósito, mas é muito engraçado.
Não, ele queria ser trágico. Realmente ali ele foi só cômico.
O capítulo 680 já começou bem melhor, com as piadas do pessoal em cima do Barba Marrom, achando que aquilo é um hotel. A comédia em One Piece sempre salva. É impressionante. Eu até consigo gostar do Virgo. Achei ele um boneco com um design bem foda e com um estilo de luta bem único, bem bruto e único. Mas toda essa cena dele lutando contra a Tashig e o G5 não me pega. Acho que eu realmente não gosto do pessoal do G5. Toda a cena com eles acaba sendo fraca. Definitivamente as caretas do Xisa são muito legais. Cada vez mais passando a curtir e parar de tratar ele como um vilão convencional. Correto, é assim mesmo. O finalzinho do meio com o Lau entrando na sala do SED com um sorrisinho na boca é hype demais. Que boneco. A apresentação do Doflamingo no meio do volume é hype. E esse sim merece todo o hype em cima dele. A única decepção é imaginar que toda a tripulação dele será extremamente mal utilizada em Dressrosa. Eu discordo. Mas vamos com calma, porque ainda não chegamos lá. No momento, o que temos dele é bem interessante. Rapaz, vocês repararam no Kinemon falando sobre vingança sobre o dragão? Reparei. Não tem como, Oda é gênio mesmo. Toda essa parada das crianças, pode falar.
Não, é porque a gente comentou, acho que sobre isso, é porque ele não tinha ouvido antes, mas a gente ouviu depois. Mas exatamente, né? Porque como é uma obra muito extensa, é normal que não seja coisas não estejam tão preparadas tão anteriormente, né?
Uhum.
Mas nesse caso, meio que ele fez, né? O homem fez. Mas
ele pensou, esse arco aí ele pensou.
Esse arco aí ele pensou de verdade.
Toda essa parada das crianças estarem dopadas e precisando do doce é algo muito pesado. Tão pesado que acaba destoando um pouco do clima do arco. Que leve até. Talvez seja por esse motivo que não me prenda tanto assim.
Calma aí. O arco que tem um cara que sequestra crianças e tá fazendo... Não sei o que... Assim, visualmente ele tá dizendo, porque tematicamente esse arco é pesadíssimo.
Eu acho que é porque o X em si é meio palhaço...
Mas ele não parece só sequestrando criança e ao mesmo tempo tá fazendo bombas de destruição em massa, né?
Sim, eu não concordo também. Nossa, na época eu não tinha pego essa referência da explosão da bomba atômica. Tipo, claro que a explosão em si eu lembro de ter percebido e ver o pessoal comentando em fóruns. Mas a história em si também lembra. O Vegapunk é literalmente o Einstein desde essa época. Inclusive o design escondido de fato lembra muito ele. Um dos raros casos que o Oda não alterou com o tempo. Bom capítulo, o 684.
Uhum.
O capítulo de apresentação do Momonosuke é legalzinho. Eu estou honestamente impressionado o quanto o Oda conseguiu amarrar certinho toda a história de Wano. Quase não tem ponta solta ou furos narrativos. Tudo realmente faz sentido. E parece que foi planejado desde o início. Provavelmente não foi, mas parece. Daí entramos na luta. Que isso? Daí entramos na luta da Monet com a Tashig e o Zoro. E bem, não gosto. A Monet era uma puta personagem, merecia um desfecho melhor e menos humilhante. Nessa parte aqui, o Oda foi meio machista. Ele realmente não ouviu o podcast que a gente falou isso também.
Pois é.
Pra quem dizia que pós-time skip o Chopper não teve mais importância nenhuma, Punk Hazard veio pra mostrar que não. Em Punk Hazard, ele realmente se envolveu bastante com todo o plot das crianças. Pena que é meio chatinho, mas tá lá. Ele teve importância sim. Discordo. Das duas afirmações, que ele não teve importância nenhuma e que é chatinho. No capítulo 689, foi muito engraçado ver o Xizer contando todo o seu plano, todo orgulhoso, e o Luffy só fechando o olho e na página seguinte dando um socão na cara. Não tem como. One Piece é o mangá do socão na cara. O capítulo 690 é simplesmente lendário, sem comentários. Até que o volume Comunidade funcionou? Sério, comecei detestando. Tem alguns volumes ali no meio que são ruins, mas analisando ele como um todo, é bom. Um bom excelente, mas um bom nota 7. Pronto, comecei a escrever esse texto na sexta e acabei hoje na segunda. Provavelmente o podcast já lançou. Vou comparar para ver se bate nas opiniões. Até mais.
Acho que uns 70% aí está parecido.
Sim. E aí, 686... Ele não falou do 68 já? Mas 68, 69, o Diego Toys vai falar mais uma vez.
Uhum.
Bom dia, meus e-mails vão ser essa zona toda porque leio o mangá atrasado. Tá bom.
Tá bom.
É, não estava dando uma foda pro pessoal da base de... Cara, vocês combinaram? Da base G5. Mas em uma cena de poucos quadros deles paralisados pelo veneno dando joinha, foi o bastante pra dar 180 graus nisso. Muito foda. Não, muito foda não é. É muito engraçado. Isso tudo bem. É, Gabriel Guerreiro, casualmente falando que Cisra Clown é o Freeza, porque além do carisma, o ator de voz do anime também é o mesmo. Eu não lembrava que era o mesmo. Mas ele tem a vibe do Freeza, pô. É, o ciclo das Akuma no Mi é explicado futuramente em detalhes. Mas mesmo que não fosse, achei que foi bem autoexplicativo. Morre o usuário, o poder vai para outra fruta parecida. Provavelmente a mais próxima que estiver. Não sabíamos que as frutas renasciam, mas já imaginávamos. Que era o caso, pois seria estranho se só existisse, por exemplo, uma fruta do tipo fogo em um dado período histórico na história do mundo de One Piece. Não sei se deixam isso claro ou não, mas o Shiza já estava operando em Punk Hazard quando o Aokiji e o Akainu duelaram. Tenho várias dúvidas sobre isso. Não deixam isso claro, na verdade. Eu não sei. Porque ele explode o bagulho lá e ele vai embora. Ele foge. Uhum. Depois ele volta. O Shiza erradicou o veneno da ilha e os almirantes viram isso e foram lá lutar por 10 dias enquanto o Shiza se escondia com o rabo entre as pernas em uns laboratórios, ou os almirantes foram pra ilha envenenada porque foda-se, são gelo e fogo. Improvável, porque acho que as crianças já tinham sido sequestradas antes disso. Não sei.
Eu realmente não sei. E é literalmente um lore que... Se você tivesse essa resposta, que diferença ia fazer, sabe?
Uhum.
Mas pra quem os fãs da fofoca completa, essa ficou pela metade, realmente.
Ficou. Pelo que entendi, o LoL colocou algumas algemas normais em vários lugares pra poder trocar com as de Karyuzuki usando o Urum quando se sentisse ameaçado. Parece convoluto, mas imaginar que de todas as pessoas presas naquela jaula logo as dele foram trocadas me parece mais improvável. Enquanto lia, estive pensando que Punk Hazard se trata de um arco sobre relações de confiança. 1. Tem as crianças, Barba Marrom, soldados do Shizer, sendo enganados pela promessa de um falso salvador. Smoker desconfiando de mais um Shichibukai e sendo obrigado a entrar em trégua com eles para enfrentar um pirata infiltrado na marinha. Alianças como Law Shizer, Luffy Law, Kid Apple Hawkins e Sanji querendo ajudar os samurais, desmembrado que não queria ser ajudado por piratas. Dado que o guerreiro disse sobre o símbolo de Punk Hazard ser um Wars, fico pensando nos gigantes congelados. Imagino que eram experimentos de gigantificação do governo mundial do passado, conforme explicaram no arco. Ué, explicaram no arco, você não...
É, você deu a própria resposta, mas beleza, é bom quando a gente fica sozinho na própria resposta, né?
E provavelmente estavam congelados antes mesmo da ilha ter o clima mudado.
Uhum.
Lau recuperando o chapéuzinho só pra mandar uma pedradaça. No geral, senti que foi um bom arco, com alguns tropeços no meio e um ritmo inicial caótico, mas que se encontra no final. Confesso que estranhava que criticavam ele bastante antes de relerem, mas imagino que seja por conta do anime, que estava com um ritmo e animação bem capengas na época. Lembro vividamente de ter gostado ao ler o arco no mangá e depois assistia os episódios e não curtia tanto. Me permite comparar com as experiências entre mídias diferentes. Acho que o arco se beneficiou bastante na releitura. Dá pra ver as ritmas narrativas e foreshadows interessantes. Enfim, estou bem curioso pra Death Rosa. Continuem o bom trabalho, mas do Luffy surfando na onda da nova geração.
A gente não tá, né? A gente tá fazendo só podcast, pô. Coisa que você tem algo menos...
Não tem um TikTok.
Não tem um videocast, que é o que veio pra ficar, né?
Verdade.
Próximo pra cá. Valeu, vamos...
Pedro Monteiro falando do volume 70 agora. Saudações, pessoal. Chegamos aqui ao fim de nosso mais novo querido Punk Hazard. Esse volume eu achei bem mais consistente que o anterior. A conclusão da luta entre Luffy e Shizer foi mediana. Isso não foi um problema pra mim, visto que a luta entre os dois, de uma maneira geral, também foi mediana. Então só manteve o nível. Eu adorei que o Usopp e a Nami tiveram destaque nesse final de arco. Parabéns, Oda, por ainda não ter esquecido meu personagem preferido. Em breve ele vai. Foda-se o Búfalo. Personagem bom mesmo é a Baby Five. Adoro ela. A Baby Five é boa mesmo, mas o Búfalo é gigante, não tem jeito.
O Búfalo, porra, o design dele é absurdo, pô.
Do Flamingo é um vilão com presença. Desde Crocodile que não temos isso no mangá. Então toda essa reta final de volume com ele chegando e sendo ameaçado pelo LoL é muito bom.
Desde o Crocodile não tem? Ansioso por
Dress Rosa.
Desde o Crocodile?
Tem. Aí, pô, o Lute tem presença pra caralho.
Depois eu fiquei pensando. Não, e todo mundo lá tem, né?
O Magellan tem presença pra caralho?
Cara, eu sou muito... Eu acho que deve ser o... É que eu gosto muito de Impel Down, né? Mas deve ser um dos personagens que eu mais gosto no Piece, mano. No sentido de, cara, não tem como lutar, não tem como vencer esse cara, é impossível. Sim. Tanto que ninguém ganha, né? Tá lá até. Tá invicto até hoje.
É isso. Esse foi o volume. Dou uma nota 8 e pra o arco como um todo dou um 6,5. Bora pro próximo.
Exigente.
Ele é. Não tem jeito.
Minha cabeça.
E o último e-mail, o último comentário do Pedro Raimundo falando como um todo de Punk Hazard. Oi, sou o Pedro Raimundo, que não é o Pedro Monteiro, é outro Pedro. Uhum. Primeiramente, muito grato pela volta do podcast. Foi dureza aguentar o time skip. Tava com muita saudade de ouvir vocês. E principalmente com essas picuinhas que tem com as obras, me identifico muito. Isso, agora que terminei o arco de Wano, eu não sei.
Uhum.
Reouvindo vocês falando, ficou impressionado o quanto esse arco de Punk Hazard dá um preparo legal com o que vai acontecer mais pra frente.
De verdade.
Fica a ser assustador, pois essa parte aqui tem mais de 10 anos. Coisas pontuais. Eu sempre fiquei na dúvida de quem escreveu o bilhete pro Chopper. Não faça nada. Foi o LOL. Nossa, realmente a Tashig é só humilhada mesmo, sim. E ouvindo vocês maratonando, vocês abriram os meus olhos. Kairos aqui foi praticamente esquecido. Isso aí deveria ser arma básica, pelo menos para as pessoas do alto escalão. Sim.
Uhum.
A Ilha dos Homens Peixe é obrigatória, entre aspas. Ou tu paga pedágio pra passar por cima, porém tem que abandonar o navio. O mundo de One Piece é muito louco mesmo. Principalmente nesse mar da Grande Rota. Mas esse assunto fica pra próxima. Senão posso me estender demais pra coisa pouca. Agradeço por continuarem e rumo a Dressrosa. PS, gostaria que, se possível, lembrar as teorias dos fãs tinham na época. Eu não lembro de todas, eu vou lembrar as que eu lembro, né?
Essa é uma boa coisa, até porque é mais difícil, mas essa é uma boa coisa pra vocês relembrarem, o pessoal que viveu mais ativamente essa época, lembrar das fanzices, porque eu não vivi, né?
Uhum.
E nosso trabalho aqui é tentar só dar um outro ponto, né? Além do grande trabalho que tem pessoas que fazem aí, sem ironia, né? Tipo, catalogar muita coisa, pegar muita informação, mas que, né? Acaba sendo uma parada um pouco diferente do que a gente se propõe a fazer aqui, né? Teoria e tal, essas paradas assim. Não teorias malucas, né? Mas tem muita teoria que realmente faz sentido, né? Que o pessoal pega informações do mangá e tem coisas que realmente fazem sentido. E o pessoal se diverte com isso e tal. Mas, sei lá, meio que virou um bagulho tão grande assim que às vezes parece que é mais importante do que o próprio história, né?
É, sim. Pois é. Mas é isso, essa leitura de e-mails. Ao final de Dressrosa estaremos de volta. Então preparem seus e-mails, mandem seus e-mails, compitam com os dois campeões aí. E é isso aí. Vai ter bastante coisa pra falar de Dressrosa. Ame ou deixo, é um arco muito que ele não te deixa sem o que falar.
Verdade. Vamos lá, né? Vamos lá então. Dressrosa, bate a porta e pedrada, viu?
De fato, de fato. Adeus, gente.
Valeu!